Olá, eu sou a Juliana Gomes e você está no Jornal do Veneno, o podcast que não deveria existir, mas vai continuar por aqui enquanto os terraplanistas da nutrição estiverem à solta. No programa de hoje, eu começo com duas notinhas rápidas, depois a gente viaja até a Índia para destrinchar uma novidadezinha esperta da indústria de alimentos por lá. No último bloco, será que existe cerveja sustentável, hein? Tá cheio de empresa prometendo isso aí. Bora começar então.
O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva.
Nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades.
Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuário.
Jornal do Veneno.
Não dá para sonhar em qualquer sustentabilidade sem dar resultado financeiro.
Jornal do Veneno.
Olá, Venener! Bom sábado para você! Vamos dar as boas-vindas ao mês de julho, mês de férias escolares, mês que vai ter a Copa do Mundo de Futebol Feminino e do último respingo de São João, né? Mês também do aniversário de Pablo Neruda, Mia Couto, Alceu Valença, Gisele Bündchen. Gente, eu dormi tão pouco essa semana que eu tô assim um pouco fora do tom, tá? Já vou avisar. Tô gravando o episódio na sexta-feira, dia 30 de junho. Agora é 1 da tarde, 1h21, ainda não almocei, estou faminta, mas vamos lá. Antes de começar, preciso dar dois recados rápidos. Primeiro, semana que vem não teremos episódio novo do Jornal do Veneno, porque o senhor José, meu filho, mais conhecido como Ruivinho nas redes sociais, tem várias consultas médicas agendadas e tudo pelo SUS. Aqui em casa, ninguém tem plano de saúde.
Aproveito para dizer aqui, viva o SUS!
E não sei se aí onde tu mora também é assim, Venener, mas aqui as consultas com alguns especialistas no SUS são por ordem de chegada. Então a gente precisa reservar praticamente o dia todo para isso. É uma canseira assim imensa. E ainda por cima, na sexta-feira, dia 7, dia oficial de gravar e editar esse podcast, é meu aniversário de 36 aninhos.
Parabéns, parabéns, parabéns!
Talvez pudesse, sim, me descabelar, trabalhar até de madrugada e colocar o episódio mal feitinho no ar. Mas eu não vou fazer isso na semana do meu aniversário. Nem nunca, na verdade. Eu tenho muito tesão pelo meu trabalho aqui, mas há limites, né? Ou seja, voltamos dia 15 de julho, tá? E não vou fazer, já vou avisar, um intervalo em julho de férias, tá? Se tudo correr bem, a gente segue até dezembro. Seguimos, então. Mais uma semana atochada de notícias importantes, né? Antes de qualquer coisa, inelegível, hein, gente?
Tá na hora do Jair, eu quero Jair embora. Arruma suas malas, tá no pé e vá-se embora. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Vai, Jair embora. Arruma suas malas, tá no pé e vá-se embora. Vá-se embora, vá-se embora. Tá no pé e vá-se embora.
Que sabor.
Deixa o gato berrar, deixa o gato berrar, deixa o gato berrar.
Assim, ainda parece muito pouco, né? Perto do que o cara merece, mas eu acho que é um ótimo começo. Caçar, né, os direitos políticos desse...
Beuzebu.
Desse...
Sete pele.
Desse...
Cabeça de morcego.
Desse...
Tinhoso.
Desse...
Demônio.
Desse ser safado aí, sem vergonha, genocida. O que mais? Barbudinho lançou o Plano Safra, o maior Plano Safra da história, diz ele, para financiar a agricultura nesse ano e no próximo. Dona Marina Silva diz que participou, tá cheio de critérios sustentáveis de financiamento. Também tivemos a divulgação dos dados do censo do IBGE, que apontou várias cidades do Centro-Oeste, né, a potência do agro, como destaques de crescimento econômico. Os Estados Unidos, enfim, liberaram a venda de frango de laboratório. Mais um país aí é cobaia das carnes do futuro. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgou que vai colocar o aspartame, aquele adoçante, na lista de alimentos potencialmente cancerígenos. Temos também novos estudos sobre alimentos ultraprocessados, Mas são todos assuntos que eu vou me debruçar aqui mais pra frente, com mais calma, aos poucos. Não vou falar deles aqui hoje, tá? Foi só um gostinho rápido. E quero começar com duas notinhas rápidas antes de chegar na Índia, tá? Mais uma vez, falamos do STF. Nessa semana, o ministro André Mendonça pediu vistas do julgamento que discute a constitucionalidade da concessão de benefícios fiscais a agrotóxicos. Resumindo, se o Estado deve continuar dando descontos ou isenção no ICMS e no IPI para os agrotóxicos. O placar estava empatado. Votou primeiro Edson Fachin, o relator do caso, que se posicionou contra os incentivos. Aê, Fachin! E Gilmar Mendes. Ai, gente, eu não lembro de nenhuma relação do ministro do STF da soja com a questão dos agrotóxicos. Você se lembra?
Não sei.
Tio Gilmar divergiu e defendeu a possibilidade da concessão das benesses fiscais aos agrotóxicos. Por enquanto, o julgamento não tem data para ser retomado. Outro assunto agora, que parece assim pouco relevante, mas tem o seu valor. Acabou de ser publicada a sexta edição das Recomendações Nórdicas de Nutrição. Eu nem sabia que Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, Groenlândia, Letônia, Estônia e Lituânia faziam isso meio que juntas, mas elas fazem. Enfim, são países com muitas afinidades e aí, gente, pela primeira vez, essas recomendações relacionam alimentos a questões ambientais e recomendam aqueles que têm menos impacto. Em resumo, as recomendações nórdicas sugerem para suas populações uma dieta predominantemente baseada em vegetais, como frutas, legumes, sementes, leguminosas e grãos integrais, ampla ingestão de peixes e nozes, e aqui vale lembrar, né, que a gente está falando de países nórdicos, consumo moderado de produtos lácteos com baixo teor de gordura, ingestão limitada de carne vermelha e aves e ingestão mínima de carne processada, álcool e produtos processados contendo grandes quantidades de gordura, sal e açúcar. E aí, você pode perceber uma diferença para o nosso guia alimentar, né? Eles não usam o termo ultraprocessado, nem sugerem a exclusão total desse grupo de alimentos. Por conta disso, a nossa estimada indústria de alimentos daqui, brasileira, resolveu pegar esse documento norueguês para atacar o nosso guia alimentar brasileiro. Ai, gente, sério. Assim, vamos falar o óbvio, né? Cada país, ou bloco de países, precisa elaborar as diretrizes nutricionais que fazem sentido no seu contexto. E as semelhanças entre um brasileiro e um dinamarquês talvez seja uma só, a espécie Homo sapiens. É simples, né? Os alimentos ultraprocessados não são um problema por lá, até porque a oferta é menor, entende?
É difícil de entender isso.
Os países nórdicos não vivem uma epidemia de diabetes, de hipertensão, não tem a Nestlé vendendo iogurte adoçado de porta em porta em favelas. A garrafa de Fanta deles não tem corantes proibidos na União Europeia e é outro estilo de vida, né? Na Suécia, por exemplo, as pessoas têm uma jornada de trabalho de 6 horas por dia. A pessoa pode chegar em casa e fazer um pão caseiro do zero. Quem que pode fazer isso no Brasil, né? E tem outro ponto. Esses países muito frios produzem pouca comida. Eles precisam importar, comprar de fora, né? Basicamente, a maior parte do que comem. Os alimentos frescos, especialmente, né? Então, talvez, por uma questão de segurança alimentar, seja mesmo preciso tolerar um pouco mais esses pacotes prontos. E a questão também, eu acho, do consumo de peixe pode ter a ver com isso, né? É uma das poucas coisas que eles produzem de fácil acesso. Enfim, eu vi tanta gente fazendo estardalhaço em cima dessas diretrizes nórdicas, gente, aqui no Brasil. Uma delas, inclusive, é nutricionista da Unilever. Agora vamos trocar a Escandinávia pela Índia. Índia que em abril desse ano passou a China em população, segundo projeções internacionais. Tem 1,4 bilhão de habitantes, mas para a China a diferença é de 3 milhões de pessoas só. Então, Venener, imagine um mercado desse tamanho. E imagine inserir um hábito alimentar novo num país dessa magnitude. Por isso, eu quis trazer a Índia aqui nesse episódio. A terra de Bollywood é a nova menina dos olhos das multinacionais de alimentos. E, ao mesmo tempo, a Índia é um país com uma cultura alimentar muito enraizada, né, de muita tradição, personalidade e muito única, e que está muito longe de ser homogênea. Aquela série da Netflix sobre comida de rua, a Street Food, tem um especial Ásia, né? A Street Food Ásia, e um episódio sobre a Índia. Nele fica bem clara, por exemplo, que a questão da religião influencia muito na alimentação por lá. As cidades menos hindus e mais muçulmanas têm várias particularidades no prato, e também tem as regiões da Índia mais vegetarianas, né? Enfim, é um país muito complexo e muito rico. Por conta desses fatores todos, a invasão de ultraprocessados parece ser assim um tiquinho mais lenta do que na América Latina, por exemplo. Mas chegou. E chegou chegando. E eis aqui um exemplo fresquinho, que rolou agora no mês de junho. A gigante dos cereais matinais se uniu a uma das maiores fabricantes de chocolate do mundo com um objetivo: mudar o café da manhã das crianças indianas. A Kellogg's Sul Asiática, aquela do sucrilho de tigre da caixa azul, fez um acordo com a Hershey's Índia, a dos chocolates. E juntas, elas lançaram, nesse mês, os chocos Hershey's. Um cereal açucarado, feito de trigo, em formato de coraçãozinho e mergulhado em chocolate. Isso seria só mais um produto no mercado, né? Se a gente estivesse falando dos Estados Unidos, por exemplo, ou do México. Inclusive, já existem cereais matinais de chocolate nesses dois países, com a mesma parceria entre as duas empresas. Mas o cenário aqui agora é o país do Taj Mahal. E eu tenho grande expectativa sobre você, hein, Venener? Tenho certeza que você ouviu o nosso episódio 50 sobre as 5 maiores armadilhas da indústria de alimentos. E também o episódio 53 sobre paladar infantil e publicidade abusiva. Então você não vai surpreender tanto com o que eu vou listar agora, mas sempre tem coisas novas, tá? Vamos lá. Com forte apelo infantil, os Chocos Hershey's indianos ganharam uma intensa campanha de marketing, incluindo redes sociais e comercial de TV. É isso, né? Se não queimarem a mufa no marketing, as marcas não conseguem entubar esses pacotes em países com alimentação super tradicional. Além de que, claro, né, a gente está falando do lado oriental do mundo, muitos dos países asiáticos são mais resistentes ao American Way of Life, né? No vídeo da televisão, aparece um menino muito fofo, de óculos, pequenininho, e um cachorro falante. Os dois estão sentados no chão de uma sala de uma casa. O menino despeja o cereal numa tigela de leite, come muito feliz, muito animado, e comenta com um cachorro que tem muito chocolate no cereal. Aí o cachorro pergunta, o cachorro falante, muito quanto? E o menino responde, very, very, very too much.
How much, very much, too much?
Very, 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 very much.
Nah, Kellogg's, Hershey's Chocos.
Very much, too much chocolate, in fact.
Mas a gente já sabe que também tem a parte do apelo dos adultos, né? Como todo produto ultraprocessado com apelo infantil, esse também contou com a adição de nutrientes. A embalagem frontal destaca rico em fibra, proteína, ferro, cálcio e uma coisa que eu nunca vi no Brasil, chamada imunonutrientes. Tem adição de B12, zinco, vitamina C, até diz assim na embalagem, gente, rico em cálcio e proteínas que são essenciais para o crescimento do corpo do seu filho. Ou seja, não fala apenas com as crianças, né? Segundo o diretor de marketing da Kellogg's do Sul Asiático, a ideia do produto é ser uma opção divertida para as crianças e ótimo para os pais que estão na correria matinal de levar os filhos para a escola. E eis aqui a grande diferença entre Estados Unidos e Índia. O hábito de comer cereal matinal não faz parte da cultura alimentar indiana até agora. E por isso a ideia de produto diferente, né? Não é só um cereal matinal. Tinha que ter um quesinho a mais, como chocolate. O chocolate já costuma ser universal entre as crianças, né? Mas se fosse só isso, teria cara de sobremesa, de doce. Mas não pode ter, porque ninguém vai comer sobremesa no café da manhã, né? Tem que passar essa ideia de uma refeição robusta, nutritiva, para os pequenos comerem antes de ir para a escola ou levarem de lanche mesmo. E por isso, os nutrientes adicionados. Você tira a cara, a semelhança com um brigadeiro, né, com um pudim, e aproxima de um pão integral. Entende? Se isso ainda parece inofensivo para você, Venener, calma aí que eu vou trazer mais dados agora. A primeira parceria entre a Kellogg's com a Hershey's foi no Japão, em 2018. Primeiro, as bonitas lançaram algo parecido, o Hershey's Choco Bits. Nesse caso, não tem o formato de coração, são quadradinhos e são recheados com creme de leite. Depois vieram sabores como matcha com chocolate branco e o de morango recheado com creme de leite também, que foi um maior sucesso de vendas por ser colorido. O interessante aqui é que o foco é o mesmo, inserir o hábito do produto no café da manhã das pessoas, né? Mas o Japão teve outro público-alvo, os jovens. Então vamos pensar aqui, gente, com a cabeça dos publicitários, tá? O público jovem japonês exige o quê? Uma campanha tecnológica e viralizante, né? E foi isso mesmo que o pessoal fez. A campanha vendeu os Chocobits como um café da manhã instagramável. Claro, porque miso, tofu, arroz e peixe não são bonitinhos de postar, né? Falta uma corzinha, uma textura crocante ali. E aí vem as sugestões que a campanha deu nas mídias sociais de formas de consumo. Por exemplo, é tão surreal. Me lembrou um pouco aquela ideia do miojo com salada, lembra? Enfim, aqui é Chocobits com salada de frutas, Chocobits junto com iogurte ou Chocobits em cima da torrada.
Chocobits em cima da torrada.
Gente, tem foto disso na internet, é inacreditável e viralizou. Foi um sucesso acima do esperado no Japão. Só que vamos cair na real, né, Venener? Japão e Índia, não tem nenhuma coincidência, né? Então, as duas empresas juntas, né, esse produto novo na Índia, pode fazer muito mais estrago do que fez, de fato, no Japão. Por quê? Assim, o mais simples e mais óbvio de tudo, né? O Japão não se destaca por índices e rankings mundiais de diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, e tem uma população ainda com alto poder aquisitivo, né, que pode ir mais fácil para o hospital, para médico, se tratar, fazer atividade física, tem uma qualidade de vida melhor do que a Índia, né, como um todo. Apesar de que temos que lembrar que no Japão não tem SUS, né?
Aproveito para dizer aqui, viva o SUS!
A Índia é outra história. E como no Brasil, o país asiático está colhendo frutos perversos já da entradinha massiva de alimentos ultraprocessados nas últimas décadas. Apesar de que no Brasil, né, foi mais rápido e mais cedo, a Índia está um pouquinho mais lento no processo. Atualmente, olha só esses dados, gente, um quarto da população indiana sofre com pressão alta. Entre as famílias mais pobres de áreas rurais, 30% apresentavam hipertensão em 2019, segundo dados de um estudo publicado no Journal of the American Medical Association. Outro estudo, agora feito pelo Madras Diabetes Research Foundation, em colaboração com o Conselho Indiano de Pesquisa Médica e o Ministério da Saúde indiano, foi publicado na revista Lancet e apontou que 11% dos indianos já têm diabetes. 24% tem colesterol acima do aceitável e a obesidade deve alcançar uma a cada 10 crianças indianas em 2030. Parece pouco ainda, né? Mas imagina tudo isso no país de 1 bilhão de habitantes, com imensos bolsões de pobreza, uma cobertura de saúde insuficiente. Fui pesquisar aqui com mais calma sobre isso e, gente, não existe uma cobertura aceitável de ambulâncias no país. Já é dado como certo que qualquer classe social tem que chegar no hospital de forma própria. Alguém tem que levar a pessoa que está passando mal, até em caso de acidente. Também tem na Índia, no momento, um primeiro-ministro imbecil de extrema-direita, negacionista, que acabou de tirar dos livros didáticos, gente, a teoria da evolução, por exemplo. Também estamos falando de um país que não tem regulação para publicidade infantil e sem diretrizes nutricionais que recomendam a exclusão de alimentos ultraprocessados. Aliás, várias organizações indianas lançaram uma campanha com apoio de 123 cientistas apelando por ações contra ultraprocessados. Uma das recomendações da campanha é que o Ministério de Saúde indiano adote a classificação dos alimentos por grau de processamento. E adivinhem quem essa galera se inspirou? No nosso Guia Alimentar aqui do Brasil. Enfim, gente, é tudo muito triste, né? Eu fico, assim, acabada. Eu gosto muito da Índia. Acho um país super interessante, quero muito visitar. Mas quando o assunto é agrotóxico, ultraprocessados, é triste ver que o cenário é muito parecido, né? Entre Sudeste Asiático, América Latina e África. E uma fofoca para fechar este bloco. O Conge, editor desse podcast, passou já um mês viajando pela Índia. Foi para várias cidades, foi para o interior. Trabalhou de garçom num casamento e parou de comer carne por conta dessa viagem. Para encerrar agora o bloco de verdade, vamos ouvir a bela voz do nosso roteirista Eduardo Wolff, que sempre agrega informações pertinentes.
Ju, e aqui no Brasil a gente também tem, né, o nosso cereal matinal atochado de açúcar, né, os sucrilhos e suas versões similares de outras marcas. Eu estava pesquisando sobre o nascimento do cereal matinal e ele foi criado nos Estados Unidos, né, no final do século XIX por um médico. Esse médico, ele queria melhorar a alimentação das pessoas no café da manhã, deixar essa refeição mais leve e considerando que na época as pessoas comiam tipo bife no café da manhã, um floquinho de milho, com certeza, é uma versão mais leve dessa refeição, né? O cara descobriu por acaso como fazer esse processo de deixar o milho em floco. Ele queria, inclusive, ensinar as pessoas a fazer isso. Então, ele dava palestras, ensinava as pessoas... Ele escrevia livros, ensinava os pacientes a fazer isso. Só que o irmão dele queria ganhar dinheiro com esse novo produto. Então, eles brigaram. O irmão acabou, de fato, né, industrializando a produção de floco de milho. E depois ele acabou atochando de açúcar e criando os sucrilhos. Não dá para defender o irmão médico também, porque o cara era eugenista. Então, só pra gente lembrar que o cereal matinal nasceu aí nessa família. Só queria trazer essa informação aqui para fechar esse capítulo do episódio. Um beijo.
Segundo bloco. Gente, no primeiro episódio do ano, eu falei aqui que o mercado de produtos que prometem ser amigos do meio ambiente ia explodir, né? E Venener chegou com tudo, até nas cervejas. E antes de iniciar os trabalhos aqui, eu preciso te lembrar, né, gente? Álcool não é brincadeira, né? É muito sério. Pode causar muitos danos. Dependência química e excessos faz muito mal à nossa saúde, nosso organismo. Beleza? Até se discute muito na academia, né, sobre qual possível quantidade de álcool que é tolerável, né, mas isso também é muito individual. Não existem parâmetros globais sobre quantidades mínimas de álcool aceitáveis para o nosso corpo que não sejam prejudiciais, né? E muita gente defende, muitos estudos recentes também dizem que não existe quantidade aceitável de álcool. Enfim, podemos puxar esse assunto mais para frente em outros episódios. Vamos lá então. Eu e meu grande parceiro Eduardo Wolff fomos atrás para saber se dá para dizer que cerveja e sustentável funcionam na mesma frase ou se essa mistura fica tão natural quanto açaí com corante, com leite ninho e Nutella. Para começar, vamos do básico do beabá. Vamos falar dos ingredientes básicos da cerveja. A cerveja é uma bebida feita a partir de fermentação de cereais. É essa fermentação que produz o álcool. O processo dela é o mesmo da chicha, que é feita de milho. A chicha é uma bebida tradicional dos povos originários da região andina, famosa desde o Império Inca. Aqui no Brasil, nós temos o cauim, bebida tradicional indígena, feita de mandioca, que não é um cereal. Mesma coisa o saquê, que é feita a partir do arroz. No caso da cerveja, o cereal é a cevada, que naturalmente contém glúten. Os cereais, no geral, são mais fáceis de conservar, né? E são bastante produtivos por área de terra e podem ser guardados por meses antes de fermentar. Por isso que a cerveja, a gente sabe, né? É mil vezes mais barata do que vinho. Porque o processo com a uva é justamente o contrário. A uva começa a fermentar já no suco assim que a casca se rompe. E com os cereais, não. Eles precisam de um mínimo de processo para começar a fermentação de fato. Além do malte, outro ingrediente base da cerveja é o lúpulo. Cheirinho de lúpulo. Que são as flores femininas de uma trepadeira nativa da América do Norte, Ásia Ocidental e Europa. São essas flores que dão o amargor e aroma da cerveja. E faltou falar do principal da cerveja, né? Que é a água. Considerando todo o processo da cevada maltada para uma cerveja puro malte, um copo de cerveja, gente, de 250 ml, que a gente toma assim, brincando num bar rapidinho, né? Pode custar 74 litros de água. É claro que isso é uma estimativa que depende de mil fatores, né? O nosso amigo ecólogo Juliano Zardetto vai acabar com a minha raça se eu disser que esse é o número fechado. Não é uma estimativa. Eu quis trazer aqui os ingredientes para mostrar que o processo de cerveja tem algumas etapas e envolve muitos produtos, muitos insumos, né? Ou seja, bastante mão de obra, produção agrícola, uso de água, uso de agrotóxicos muitas vezes também, sem falar no capítulo de embalagens e descarte de resíduos, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma normativa de 2019 do Ministério da Agricultura, que estabeleceu algumas regras para a produção de cerveja. Entre elas, a utilização de outros cereais, que basicamente barateiam o produto, né? Para resumir, só pode chamar de cerveja, cerveja real oficial, sem sobrenome, a bebida que é feita com pelo menos 55% de cevada malteada e no máximo 45% dos chamados adjuntos cervejeiros, que por definição são, entre aspas, ingredientes de origem animal, vegetal ou outros ingredientes aptos para consumo humano como alimento, ou seja, qualquer coisa, né? Aí a gente tem várias variações, como a cerveja 100% malte ou a puro malte, a cerveja 100% malte de alimento X e por aí vai. Tudo isso para contar que a gente tem muitos substitutos comuns no Brasil para essa lei dos 45%, que é o milho, né? Que é um cereal bastante acessível aqui para gente e que barateia muito o custo da cerveja no final. É aquela coisa, né, gente? As cervejas mais acessíveis, essas mais populares, são basicamente sucos de milho transgênico com álcool, né? Ai, complicado. Resumão feito, chegamos na última novidade do mercado, gente. A cerveja sustentável.
Você já ouviu falar em greenwashing?
Eu deixo pra outro dia, eu prometo, tá? A cerveja com adição de vitamina D e a cerveja low carb. Ai, meu Deus. Sim, algumas marcas chamam de low carb, a outras de cerveja fit. Tem uma certa cervejaria aí, gente, que é verde até na garrafa e que tá louca. Em desespero para mostrar, passar a imagem de amiga da mãe terra, né? Tô falando da Heineken. A marca garante que produz cerveja já com energia 100% renovável em várias fábricas do Brasil. Lembrando que a energia produzida por hidrelétricas, por exemplo, é renovável. É tipo Belo Monte alimentando a fábrica de cerveja e a marca pagando de sustentável, né? E tem outras, entre muitas aspas, metas verdes na Heineken. Tem negócio de reutilização de garrafas e embalagens, ou seja, obrigada por fazer o mínimo, né? E tem mais a implementação de microflorestas urbanas em 19 capitais brasileiras até 2030. Já reparou que as marcas têm uma obsessão por uma florestinha urbana, um jardim vertical, uma distribuição de mudas de pé? Tudo o mais puro marketing, né? Não tem absolutamente nada de meta sobre uso de água. Sobre métodos de plantio de cevada mais sustentáveis, cevada e lúpulos orgânicos, nada. Ou seja, mais uma marca pagando de sustentável, mais que gabaritou o bingo do greenwashing, que é quando as empresas abraçam esse discurso verde, né? Capricham na maquiagem, mas não mostram de forma clara, efetiva e comprovada que de fato fazem diferença na exploração do meio ambiente e dos seus recursos. Enfim, verde mesmo, só a garrafa. Eu até vi aqui, numa reportagem da Exame de 2022, algumas metas da marca para o uso de água em áreas com questões graves de água. Mas é tudo tão mal explicado que não dá para entender. Parece que o site da Exame pegou um release da assessoria de imprensa da Heineken e postou lá, sabe? Não sei do que se trata de fato, não tem como entender muito bem. Tem mais. Em 2018, a Heineken se envolveu numa questão de irregularidade de licença ambiental e de contaminação de manancial ao lado de uma de suas fábricas, a de Alagoinhas, na Bahia, que é justamente uma das fábricas que é vendida como parque industrial sustentável por usar 100% de energia renovável. Nada mais a dizer, Venene. Na verdade, tem sim. Em 2021, a Heineken foi autuada por trabalho em condições análogas à escravidão. O caso aconteceu com imigrantes venezuelanos em São Paulo. Eles eram contratados por uma transportadora que prestava serviço para a cervejaria e essa empresa também presta serviço para a Ambev. Olha que sonho. Também em 2021, o ICMBio embargou a construção de uma fábrica da Heineken em Pedro Leopoldo, cidade pertinho de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O motivo? A construção poderia afetar o sítio arqueológico onde foi encontrado o crânio de Luzia, que é apenas o fóssil mais antigo das Américas. As licenças ambientais foram anuladas e a Heineken desistiu, mas foi por pouco. Detalhe, na época, a prefeitura da cidade de Pedro Leopoldo organizou uma manifestação com empresários para tentar manter o projeto. A prefeita é do MDB, é claro, o governador Romeu Zema, e o presidente na época era o inelegível Aliás, inelegível, inelegível. Ai, que som, que sabor. Aqui no Brasil, gente, a Heineken é dona de 13 marcas de cerveja, entre elas a Kaiser, a Bavária, a Eisenbahn e a Skin. E várias delas também vendem a bandeira verde de algum jeito, né? A maior cervejaria do mundo, que é dona no Brasil da nossa amada Ambev, também tem uma série de medidas sustentáveis. Ai, meu Deus, Ambev e sustentável na mesma frase, eu consegui falar isso. Tem área dedicada ao assunto no site deles. Tem relatório com medidas que já foram adotadas e ainda vão ser, e parece tudo muito lindo como sempre. A Ambev, gente, controla a venda de 35 marcas de cerveja no Brasil, entre nacionais e importadas. E ela também está envolvida em casos de, no caso dos imigrantes venezuelanos, como já citei antes, ela também tem uma dívida de quase 20 anos com a Receita Federal por sonegação de impostos sobre lucros no exterior. E também tem uma multa de quase R$1 milhão por crime ambiental em Cuiabá. Agora, olhando rapidinho para o nosso passado mais recente. Lembra que a gente via propaganda de cerveja o tempo todo na televisão, uns anos atrás? E a cerveja sempre vinha associada à vida boa, praia, futebol e mulheres seminuas, né? O corpo feminino sempre muito sexualizado. Em 2018, o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, estabeleceu uma série de regras para propaganda de bebidas alcoólicas. Basicamente, as peças publicitárias não podem mais ter apelo sensual, nem cenas, ilustrações, áudios ou vídeos que sugiram a ingestão do produto. Os comerciais também não podem mais associar o consumo de bebidas alcoólicas à maturidade, coragem, êxito profissional ou social e maior poder de sedução, que era muito comum há uns anos atrás, né? Mas claro que o mercado bilionário desse ia buscar alternativas publicitárias, né? Então, continuam associações com grandes famosos, né, de peso, como Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, e também temos agora esse recente apelo sustentável. Enfim, gente, assim, acho que não vou ser hipócrita aqui e dizer, gente, nunca mais tome uma cervecita. Eu, infelizmente, sou uma grande entusiasta do sabor cervejeiro, do lúpulo. Eu curto as bem amargas, sabe? Mas a gente sempre tem que ficar de olho nas promessas fofas, né? E que escondem vários podres. O famoso capitalismo verde.
Capitalismo é uma merda.
E pesquisando para esse episódio de hoje, eu achei um exemplo muito legal de uma cervejaria na Alemanha, que foi fundada em 1628, na Baviera, e que desde 86 fabrica cervejas orgânicas. São cerca de 20 variedades. Eles têm toda uma série de princípios de uso de recursos naturais, entre outros fatores, e estão aí, ó, há 30 anos, fazendo cerveja de um jeitinho muito mais justo. Aqui no Brasil, eu descobri uma cervejaria gaúcha chamada Isenhaus, acho que fala assim, que também produz cerveja orgânica e com ingredientes produzidos pela agricultura familiar. Se alguém provou, conta pra mim depois, tá? Fiquei super curiosa. Outro adendo aqui importante é que muitas marcas no Brasil, de cervejarias grandes especialmente, né, patrocinam rodeios.
Rodeios, gente. 2023.
E muitas também usam, né, produtos de origem animal no processo de clarificação e outras etapas industriais. Coisa que não tem indicada no rótulo. Só pesquisando na internet mesmo, infelizmente. E também temos no Brasil o mercado de micro cervejarias a todo vapor, em crescimento, bombando horrores, com um marketing muito mais honesto e práticas trabalhistas muito mais justa. Vou deixar aqui meu abraço especial para o meu cervejeiro preferido, o Gabriel Cross, que a gente conhece como Queixo, que é sócio da cervejaria Armada aqui de Floripa, que é a melhor cerveja de Santa Catarina e o preço é muito, muito justo. Depois da Armada, a que eu mais gosto é a do Boto, que fica em Niterói e no Rio de Janeiro. Tome, por favor, a Noia Mara, por mim, viu, cariocas? Gente, que saudades. E eu já passei 2 dias em Munique, na Alemanha, viu? E bebi nada assim muito instigante de cerveja lá, não. Achei tudo meio aguado. Mas pelo menos não vendi em nenhum lugar cerveja de milho transgênico por lá. Temos um episódio, ó. Neste belo domingo, amanhã, eu vou enviar minha newsletter pra galera do apoio no Catarse, tá? Quem assinar hoje ainda, consegue receber amanhã por e-mail. Se não, se demorar um pouco mais, sem problemas. Tudo está salvo na plataforma do Catarse, tá? Nesta edição, eu escrevi sobre amizade, chorei litros, indiquei o melhor livro que eu li esse ano, tem umas receitinhas, tem uns podcasts também, e é isto. A direção e voz desse podcast são meus, Juliana Gomes. O roteiro é meu e do Eduardo Wolff. A edição é do meu cônjuge, Lúcio Carlos Signori. A vinheta é do Gu Siqueira e a arte do Vitor Uemura. No Instagram você me encontra como arroba comida saudável pra todos. No Twitter como Gomes, com dois Gs, _ Juliana. Um beijo, financie este podcast. Me ajuda a divulgar por aí, tá? Bom descanso nesse fim de semana e até o dia 15 de julho. Fui!
Jornal do Veneno.
Hoje é aniversário de um grande cantor brasileiro, pernambucano maravilhoso, Alceu Valença. E ele tem uma música que fala da carne de caju. E nesta semana a gente teve a Mocidade Independente de Padre Miguel, Escola de Samba do Rio de Janeiro, anunciando que vai fazer o enredo 2024 sobre o caju. Então vamos juntar as duas notícias. Vamos colocar Alceu cantando a carne de caju. Vamos lá, editor.
Você de lá, eu aqui, não existe.
Isso é que é oiô, é